E a partir de agora, iniciamos mais uma entrevista em nossa programação, aqui ao vivo, recebendo o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Usain Bacri. Deputado, primeiramente, bom dia. Obrigado mais uma vez pela gentileza de participar aqui da programação da Rádio CBN.
Eu que agradeço. Um grande abraço a você, meu amigo. Um abraço a todos os ouvintes da CBN. Estou aqui com o maior prazer para responder as perguntas, explicar para a população e contar das perspectivas maravilhosas que nós temos para os próximos anos.
Essa semana, volta das sessões, né, na Assembleia Legislativa do Paraná, a expectativa de um ano bastante movimentado, né?
Na verdade, o que volta, o que muda só é que vai ter sessão, uhum, né? Segunda, terça e quarta. E na terça-feira nós temos a CCJ aqui. Na verdade, quase que é uma sessão, né? Uhum. Porque ali nós debatemos também os projetos, eu faço parte. E nós temos, assim, a pauta é um pouco menos bombástica do que foi no ano passado. Uhum. Nós temos uma perspectiva de um ano com menos problemas. Sempre é bom informar que a casa ali é uma casa política, né? Nós temos que, além de cuidar dos projetos, manter uma boa relação política. O governo precisa sempre de uma maioria e tem que ter essa relação, porque nós temos o cuidado de um ano político. Uhum. O governador tem que ter um cuidado de não melindrar nenhum grupo político que apoie o seu governo. Então, acho que o grande desafio do ano é esse, né? Uhum. Ter que tomar as decisões corretas. Eventualmente, o governador em alguns municípios vai participar, em outros não, sabe? Então esse acho que é o grande desafio do ano que entra, desse ano que nós estamos entrando agora, é esse. É um ano político, né? Entendi. Nós teremos eleições municipais e acho que o governador tem toda a consciência disso, mas também é um ano de colheita, viu, Ricardo? É bom te dizer que o estado do Paraná é o estado que fez o dever de casa. Muitos estados não estão investindo. Para você ter uma ideia, só agora no início do ano, essa semana nós tivemos assinatura de 20 milhões de reais para as escolas. Cada escola vai receber um recurso extra para aquelas questões básicas, né? Dá uma pinta aqui, conserta ali, né? Aquelas coisinhas que tinha que fazer rifa, que muitas vezes tem que fazer se mexer internamente, uhum, o estado está fazendo isso. E além de nós temos investimentos importantes em eixos de desenvolvimento, em rodovias importantes do estado do Paraná.
Deputado, o senhor falou que a expectativa para este ano são discussões menos calorosas se comparadas ao ano passado.
Exatamente.
O primeiro ano de governo, né, da nova legislatura, e houve a questão da discussão da Previdência, né, dos servidores do Estado do Paraná. E houve, naturalmente, aquela situação de invasão na Assembleia, houve a necessidade de uma das sessões, alguns dos encontros, né, de vocês, deputados, acontecer lá na Ópera de Arame, né, na capital paranaense. O senhor, como líder do governo, contato evidentemente com todos os líderes de partidos, que tipo de impacto essa situação gerou para vocês, deputados?
Em primeiro lugar, é preciso explicar para a população. Essa reforma da Previdência, ela é fundamental, ela precisa ser feita. Uhum. E a partir do que o governo federal colocou, todos são obrigados a fazer. Daqui a alguns dias você vai ver esse movimento nas prefeituras, nas câmaras, aliás. Então ela vem de cima para baixo. Esse movimento que teve na Assembleia vai ter que ser feito nas câmaras municipais. Então, é fundamental. Agora, é necessário. Veja, você tem que chegar num ponto, Ricardo, e perguntar o seguinte: tem dinheiro para pagar os aposentados? Não. O Paraná, como a maioria dos estados, chega para o seguinte: ou faz, ou daqui 3, 4 anos não tem mais dinheiro para pagar. Por quê? É só você pensar em um fator: expectativa de vida. Nós tínhamos uma expectativa de vida de 60 anos, hoje a expectativa é quase 80. Então, não tem almoço grátis. Alguém vai ter que pagar essa conta, entendeu? E é sempre bom lembrar que o funcionário público, ele merece, mas ele recebe a sua aposentadoria integral. Vamos dizer o seguinte: se o funcionário público, ele recebe lá 10 mil reais, quando ele se aposentar, ele vai receber os 10 mil reais. E é justo, não estou discutindo isso. Ao passo que quem não tem aposentadoria de serviço público, por exemplo, se ele paga sobre 10 salários mínimos, ele não vai receber sobre 10, ele vai receber sobre 5. Porque tem aquelas questões que desconta dali, fatores de deflator e tal, como é que se chama, né? Eu esqueci o nome, mas enfim, ele vai receber sobre 5. Entendeu? Então, assim, é preciso saber, na hora de fazer a conta, que é necessário. Bom, o que aconteceu? Alguns setores mais radicais foram para a Assembleia, invadiram a Assembleia. Não é justo, isso não pode. E depois de invadir, saiu uma decisão da Justiça dizendo que eles tinham que sair. Eles fizeram um acordo com a presidência da casa e não saíram. O que a Assembleia tem que fazer? Tem que votar. Aonde que ela vai votar? Em algum lugar. Então foi votar na Ópera de Arame porque foi o local escolhido. Agora, o mais grave de tudo é invadir a Assembleia. Então a Assembleia tem que votar, é sua obrigação, vota a favor, vota não, e a Assembleia foi para a Ópera de Arame e votou. Então vejam, gente, é preciso ter, nessa hora, quem é deputado tem que ter a consciência do seguinte: eu tenho que votar pensando na próxima eleição ou na próxima geração? Eu tenho que ter essa consciência. Eu vou votar lá só para agradar? Não, eu tenho que pensar nisso. E, aliás, mostrar a realidade para as pessoas. Eu tenho certeza que grande parte dos funcionários públicos que não são alinhados com essa esquerda radical, sabe, porque tem uma esquerda radical que não adianta. Sabe, uma das pessoas que estava incentivando lá na frente, que inclusive é de União da Vitória, uma das que estavam comandando lá a PP Sindicato, ela estava lá comandando a invasão, é uma que estava lá no dia, no Lula, ela gritava: bom dia, presidente Lula! Então como é que você vai dizer que não tem um viés de política? Tem sim, tem um viés de política, tem sim manifestações de esquerda, então pessoas que foram lá para tumultuar. Aliados a pessoas que foram lá também para reivindicar. Agora, o que é preciso dizer? O Estado não aguenta mais. O Estado não tem essa capacidade. E nós fizemos o dever de casa. Você vai ver agora, esse ano, a quantidade de câmaras que terão que fazer. Você vai ver, Ricardo, a quantidade de estados que vão ter que fazer. O Paraná saiu na frente, fez a sua reforma de Previdência e o Estado está preparado para o futuro.
E essa questão de reforma também, né, deputado? De certa forma, em alguns momentos, tem uma certa falta de compreensão das pessoas. Sempre acabam levando para o lado negativo. Até a própria proposta de reforma da Previdência do governo federal, muitos levaram pelo lado negativo. O senhor acredita que pelo fato de não entenderem propriamente qual tipo de reforma aconteceria ou simplesmente posicionamento de que vamos pensar contra e vida que segue?
É difícil fazer uma avaliação assim, Ricardo, mas ninguém quer perder, né? A grande verdade é essa. A visão é a seguinte: olha, eu quero saber do meu, eu não quero perder. Uhum. Então, só que o seguinte, muitas vezes você tem que entender que lá na frente você vai acabar perdendo. Vamos lá. Se não for feita a reforma da Previdência, ninguém vai conseguir pagar. Daqui 3, 4 anos não tem mais dinheiro para pagar. As pessoas não vão receber mais. É muito grave isso, é esse que é o detalhe que as pessoas não estão entendendo. A Paraná Previdência fez as contas, Ricardo. Assim como o governo federal do presidente Bolsonaro deve ter feito as contas. Olha, aqui ó, se não fizer a reforma, daqui 3 anos ninguém vai receber. Então é essa a análise, então é necessário. E aliás, a reforma da Previdência, ela é necessária por vários fatores. Um só que eu te falei, pense bem, Eu era menino e eu sempre torcia que o meu pai, o falecido pai, que morreu com 79 anos, eu sempre rezava que ele passasse dos 60, porque era a idade de, sabe, minha mãe está viva hoje com 74, e eu rezava. Você vê, as pessoas estão vivendo hoje 79, 80, 78, então assim, olha a diferença que dá de 60 para 80, dá 20 anos, cara. Quem é que vai pagar essa conta? Então assim, é preciso ter coragem de fazer as reformas, e a Assembleia do Paraná e o Governo do Estado teve coragem.
Peço licença e nós retornamos para a sequência da entrevista ao vivo com o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bakri. Deputado, falamos no bloco anterior a respeito das expectativas, né, para o Legislativo de 2020, mas vamos falar agora propriamente dos recursos, né, viabilizados aqui para a região de União da Vitória. Finalização de medidas importantes para cada município, atendendo às suas respectivas reivindicações, né? O contato que o senhor tem com os prefeitos, com os vereadores, para poder atender essas demandas, né?
É verdade, Ricardo. Eu sempre digo, né, essa função que eu tenho de líder do governo me dá muito trabalho. Não é fácil, viu? Eu, por exemplo, estou voltando agora há pouco de Pinhão. A gente trabalha segunda, terça e quarta em Curitiba, quinta, sexta e sábado na estrada. Porque eu faço o seguinte, eu dou um atendimento personalizado. Eu, para mim, ninguém pode jogar na cara que eu sou aquele deputado que aparece só em época de eleição. Não. Eu cheguei, já fui pro calçadão, deu uma hora aqui, já bati um papo com as pessoas que queriam conversar comigo. Sabe, eu tenho o maior prazer em fazer o que eu gosto, conversar com as pessoas, sabe? E poder sentir de perto. Como eu fazia quando eu era prefeito, com o povo. Porque você sabe que o povo te ensina muita coisa? O governante que não conversa com o povo está morto. Por quê? Muitas vezes você vai ficar sabendo que o teu sistema de troca de lâmpada não está funcionando quando uma pessoa te conta na rua. Você vai ficar sabendo que a tua saúde está ruim quando o povo te conta, olha, faz 3 meses que eu pedi lá, não tem remédio, a fila está ruim. Então a pessoa tem que ter a consciência e a humildade de sair na rua, escutar, conversar. E no meu caso de deputado, eu falo com o povo, falo com os deputados, com os prefeitos, com os vereadores, eles me levam as reivindicações. E eu venho, trago as reivindicações e levo até o governador do estado, que é o meu papel. Eu não sou prefeito, eu não sou executivo, eu sou legislativo. E aí que eu trabalho, levo até o governador, que tem a chave do cofre, porque não adianta o deputado dizer que tem dinheiro. Quem tem é o governador, o governo do estado. E a gente vai lá e leva. Agora, é impressionante a quantidade de recursos. Impressionante. Outro dia, eu estava vendo alguns setores aí que nos criticam, e pessoal que usa fake, esse tipo de coisa negativa, né, para criticar, sabe, dizendo que pouca coisa, o União da Vitória não está recebendo nada. Meu Deus do céu, cara, se o União da Vitória não está recebendo nada, quem é que está recebendo? Para onde você olhar tem obra do Estado, com ação nossa? Você vai aqui na Braulina Pigato, asfalto. Você vai para cá no Musolão, asfalto. Você vai para, olha para o lado, ponte. Você olha para o lado, obra em tudo quanto é lado, né? Nós, recentemente, caminhão novo para o Corpo de Bombeiros, viaturas para a polícia. Agora, o presidente Sanepar esteve aqui, anunciou de 90 milhões de reais, vai recuperar agora São Bernardo. E obras que dão emprego. Essa ponte aí, são quase 200 empregos. Ah, mas ponte não vai mudar minha vida. Bom, você não vai mudar, está lá. Foi feito investimento, está lá uma ponte importante. E agora nós temos a pavimentação aí da Marechal Deodoro, 3 milhões de reais aqui na região do Rio da Areia. Acertamos aqui unidades esportivas em vários bairros aqui da cidade. Nós temos também no Cisvale, dentro de alguns dias vai iniciar o processo licitatório. Mas o que é o Cisvale? Cisvale vai ser um prédio de atendimento ambulatorial que vai atender toda a região de União da Vitória. Sabe quanto investimento? 8 milhões de reais do estado do Paraná. Isso, gente. Aqui, um hemocentro agora, com todos os equipamentos. O que interessa para mim, hemocentro interessa? Deus o livre, alguém precisar de sangue, nós vamos ter um hemocentro moderno, um hemocentro capacitado para atender todos os nossos hospitais, com 2 milhões de reais em investimentos. Agora, para melhorar as UTIs dos nossos hospitais, 1 milhão e pouco de reais. Eu sei que nós estamos com problemas, e não é problema de governo, é problema particular, que nós não podemos resolver. Então, gente, estamos fazendo tudo que dá. Tudo que é possível para atender. Outro dia alguém brincou comigo lá em Santa Catarina, porque eu moro bem na divisa ali, né? Disse, deputado, eu queria que o senhor fosse deputado aqui em Santa Catarina. Eu falei, por quê? Aqui os caras trazem 50, 100 mil, fazem uma festa danada e vão embora. Um eleitor de Porto União falou para mim, os caras fazem, a emenda que eles trazem é isso, 50, 100 ou 200 mil, né? Aliás, Porto União, quero parabenizar o prefeito Eliseu, que faz uma belíssima gestão, né? A gente está vendo um belíssimo trabalho que ele faz lá, de saltar os olhos. Imagina se tivesse todo o apoio que tem, né? Mas enfim, então as pessoas precisam entender, sabe, Ricardo, que está sendo feito um esforço supremo, né? É um conjunto de medidas que podem não interessar para um, mas interessa para outro. Por exemplo, vou em Paraná. Eu já vi dizendo, mas para mim eu não uso avião. Mas para a cidade é importante. No contexto de desenvolvimento é importante. Pergunte para o dono da Pormade, que gera 300, 400 empregos, se não ajuda ele a aumentar. Nós temos uma linha regular aqui. E nós conseguimos, na última hora, colocar o Voe Paraná aqui em Nova Vitória. Pergunte para o Corpo de Bombeiros aqui se não é importante ter um caminhão novo, como nós lutamos para colocar aqui. Então, assim, gente, nós estamos falando, fazendo o que dá. O que dá? Eu já tenho para esse ano recursos significativos, né, para aplicar em União da Vitória. E queria dizer para vocês que na região não é diferente, viu, Ricardo?
Deputado, antes de entrarmos na região, com relação à ponte, né, a ponte José Richard, né, que está em andamento a obra, evidentemente, né,
eu já sei.
Houve a necessidade de buscar mais recursos para obra de acesso da ponte no lado de lá, podemos dizer assim, no lado de São Cristóvão. O que aconteceu nessa situação, deputado?
Eu não sei, sinceramente não sei. Eu sei que foi solicitado um aditivo, né? Me foi dito que era para as obras que estão sendo realizadas na ponte e que não se trata dos acessos. Eu vou segunda-feira conversar, porque O governador também tem interesse especial conversar com a secretária Sandra Alex para ver do que se trata esse aditivo, né? Mas evidentemente que se ele for justo e for necessário, evidentemente que o Estado vai bancar esse aditivo que é de 3 a 4 milhões. Eu não faço ideia do que se trate, né? Uhum. Se é um aditivo para fazer os acessos, como você está falando, é uma coisa. Se é para ser aplicado no que está sendo já feito ali, é outra coisa. Então, é importante que o setor técnico do Estado dê ao governador essa informação do que é esse aditivo. Né? Eu quero crer que essa questão dos acessos, eu imaginava que já estivesse no projeto, né, anteriormente, já tivesse consignado. Mas, enfim, vamos ver essa semana em Curitiba. E aí você vê, a tua pergunta é muito importante, Ricardo. Aí você vê, quem que você acha que vai correr atrás desse aditivo? Somos nós. Somos nós que vamos correr atrás de Curitiba. Faz ideia do que é esse aditivo? Entre 3 a 4 milhões de reais é a informação que eu tive. E nós vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Vamos fazer de tudo para que isso ocorra. Agora, evidentemente que existe a parte legal e a parte técnica, né? E não cabe a mim fazer isso. Existe a Secretaria de Infraestrutura, existe o DR, que farão essa determinação e fiscalização. O meu papel é político de correr atrás da grana. Eu vou falar com o governador para isso.
Ainda envolvendo região, deputado, a questão de segurança pública, né? O senhor destacou vários investimentos, viaturas para a Polícia Militar, corpo de bombeiros. A questão do presídio, algum avanço nessa questão?
Nenhuma. Nenhuma. Ninguém quer dar o terreno, ninguém se interessa. Onde você vai, começa a falar de presídio, ninguém quer saber. Uhum. Isso é para falar a verdade, né? Ninguém quer. Infelizmente, ninguém quer. E veja, eu repito para você, nós temos 400 e poucas pessoas que estão andando de terra na rua. Estão andando na rua. De tudo. Estuprador, para assaltante, para tudo. Estão na rua andando de tornozeleira. Certo? E ao mesmo tempo, você vai fazer uma reunião para discutir, ninguém quer. Fazem protesto. Em Paulo Frontin, o juiz da comarca de Paulo Frontin, que é lá de Malé, quando teve a reunião que o prefeito queria dar, ele foi lá dizer que era contra. E eu não estou criticando o juiz. Só estou dizendo para você veja como é que é. Não quer. Como é que faz? Daí? Como é que faz? Me diga. Se coloca no lugar da gente. O que vai fazer? Vai impor a força para fazer? Ninguém quer dar terreno, ninguém quer fazer. O que nós tivemos que fazer na Vitória aqui? Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública, nós conseguimos amenizar o problema, sabe? Conseguimos uma ação muito forte da Secretaria de Segurança Pública, tirar daqui 42 presos, que foram remetidos para outros fora. Nós demos uma calma muito grande no final do ano, pode perguntar para o doutor André, e aliás ele me disse, conversei com ele essa semana, disse, olha, nunca aconteceu isso, nunca vimos isso. Essa força para retirar 42 presos daqui. Nós tivemos que fazer isso, apelamos ao secretário de Segurança Pública, porque era um barril de pólvora aqui no centro de Nova Vitória. E eu sempre digo, o que é pior? Um presídio fora, num lugar fora lá, que tem a proteção policial, que não, longe de moradores, ou aqui do lado do colégio, que é uma cadeia prestes. O que é pior? Então é o seguinte, alguma coisa tem que ter, entendeu? Ficar sem nada não dá. Então nós temos que discutir a sociedade organizada, juntos, nós temos que discutir o que nós queremos. Está entendendo? Uhum. Tem que ter essa coragem. Agora, sinto dizer para vocês, numa perspectiva a curto prazo, não sinto assim, vontade de ninguém. Veja, e tenho que entender a alguns gestores, né, que até tentaram, vamos dizer assim, sinalizar que apoiariam com terreno alguns prefeitos, mas foram bombardeados num primeiro momento e não aconteceu. E digo para você, sabe quanto que tem lá parado? 10 milhões de reais. Alguém vai dizer, mas pega esse dinheiro e gaste em outra coisa. Não, gente, não pode. É um recurso de um projeto mundial que veio do Banco Interamericano e é para fazer isso. Você não pode pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Se você não usar, o dinheiro vai voltar para o Banco Interamericano e não vai ser usado. Está uhum. entendendo?
E pode chegar ao ponto, deputado, de permanecendo essa indefinição do governo do Estado, determinar, vai ser construído o presídio em determinada cidade?
Veja, pode. Aí tem que ter o terreno do Estado, ele pode fazer isso. Uhum. É uma decisão do governador, né? É uma decisão política do governador, dizer, olha, ninguém quer, então eu vou fazer, vou achar um terreno lá do Estado e vou fazer aqui, vou transferir esse dinheiro, não vai ser no da Vitória, vai ser lá onde, não sei o quê, pode. Que eu acho que é o caminho que vai curar o que ser. Porque, evidentemente, vai chegar um prazo que vai perder esse dinheiro e, para não perder, ele vai pôr em algum lugar.
11h44. Região, na questão de saúde, vários investimentos também sinalizados, né, deputado? Não só para os hospitais que são referências no atendimento da região, mas para as cidades, respectivamente, né?
Você sabe que a tua pergunta é excelente. É, quanto mais nós fortalecer o hospital de General Carneiro, de Bituruna, nós estamos trazendo menos pacientes para cá. Bituruna, aliás, tem um serviço fantástico de saúde, né? Nós estamos destinando lá mais de R$500 mil para a reforma daquele do Hospital São Vicente, né? Uhum. A fundo perdido. Fora asfalto, pavimentação. E em General Carneiro, pasmem você, R$1.300.000 que a administração do prefeito Gaúcho vai receber para a reforma do hospital. General Carneiro aqui na beira do asfalto. Estamos dando também curso ao Corpo de Bombeiro de General Carneiro, porque não dá tempo, muitas vezes, do nosso Corpo de Bombeiro chegar lá. Então nós temos que fortalecer o Bombeiro de General e fortalecer o Hospital de General Carneiro, que nós estamos destinando esse... Então tua pergunta vem ao encontro da nossa política de fortalecimento dos nossos hospitais, tanto de Bituruna, de General, porque desafoga aqui o regional e a maternidade, que estão numa situação terrível, que não tem mais espaço, não tem mais onde colocar. Por quê, Ricardo? Você que está me ouvindo, com o empobrecimento da população, lamentavelmente, boa parte que pagava plano hoje não está mais pagando. E é um fato, as pessoas empobreceram. Então quem pagava um plano de saúde não paga mais. Todo esse processo acaba caindo no SUS. Mais gente no SUS, mais gente no mesmo bolo. Então nós estamos fazendo um esforço danado com recursos a fundo perdido para investir nesses municípios.
Na questão da saúde, a questão de habitação, né, que contribui constantemente para o desenvolvimento das várias cidades aqui da região. Que o governo do estado pode estar sinalizando a viabilização de recursos nesse aspecto?
Olha, é infinita a possibilidade. Agora nós vamos estar em Bituruna, dentro dos próximos dias, entregando 25 unidades, mais de R$1 milhão. Nós teremos agora o condomínio dos idosos, que também é importante, os municípios vão se cadastrar. Esse é um projeto que iniciou agora e o governo vai fortalecer. Mas assim, é infinita a possibilidade, os municípios apresentam terrenos, né? E nós fizemos muito nesse mandato passado, e a possibilidade de recursos é muito grande para habitação. Depende da confecção e da solicitação de cada município.
Questão ainda envolvendo infraestrutura, deputado. Vários recursos foram sinalizados para melhoria na questão asfáltica, né, das rodovias que cercam aqui a região, investimentos ali na região de Bituruna, envolvendo ali General Carneiro, enfim. Há uma sinalização de recursos para poder fortalecer ainda mais essa questão?
Veja, se você vier de Cruz Machado para cá, você já vai ver a maravilha que ficou a PR-447. Bituruna, esse trecho ficou bom. Nós temos alguns ajustes em Porto Vitória. Temos aqui agora quem viaja por Nova Vitória e vai por Palmeira. Aquele trecho terá todo recapado, de São Mateus a Palmeira. Tem várias dificuldades ali. E nós temos, assim, alguns sonhos para o futuro, que não adianta a gente dizer que é fácil. Nós vamos lutar para os próximos anos. Principalmente algumas rodovias que não são pavimentadas na nossa região. Bituruna, Porto Vitória. Nós temos também, nós colocamos num projeto de infraestrutura do Estado, que não significa que é certeza que vai sair, mas são financiamentos que o governo está buscando, a possibilidade de Cruz Machado e Inácio Martins, que não é pavimentada. E também nós temos duas demandas que nós estamos agora trabalhando mais urgentes na região de Nova Vitória. Nós temos aqui a rodovia João Reolon, que é aqui no São Gabriel. Nós fizemos um estudo e solicitamos ao DR a confecção de um projeto para fazer mais uma pista ali e mais uma ciclovia. E também mais uma resolução, de forma definitiva, aqui quem entra pela Ponte do Arco, sabe? Aquela situação terrível que está ali. Nós, no primeiro momento, foi feita a recuperação, e agora nós pedimos a intervenção para a recuperação completa e para alguma obra de engenharia e arte ali, para segurar aquela queda que tem ali do morro. E assim, mas é complexo, viu? É um projeto um pouco mais demorado, um pouco mais complexo, mas que certamente o Estado, até o final do mandato, o governador vai atender.
E até pelo fato, né, de que recentemente rochas rolaram um pouco mais à frente, né? Já em direção ali ao Dona Mercedes. Então, é um trabalho ainda que não fica restrito ao que aconteceu dois anos atrás, né? Agora tem essa situação nova, né?
Exatamente. Então tudo isso está sendo levado em conta. O setor de engenharia do Estado está fazendo toda essa análise, geólogos, enfim, tudo isso é mais complexo, mas o governo está atento a esse assunto.
Questão da educação, deputado, sinalização também de recursos, e desde o ano passado houve um fortalecimento de investimentos por parte do governo nas escolas familiares rurais, né? Com o objetivo de, além da educação, acabar conseguindo também um fortalecimento da agricultura.
Nós saímos de um processo em que estava quase fechando as casas familiares rurais. E na condição de líder do governo, presidente da Comissão de Educação, nós fizemos um grande movimento para manter e fortalecer, aumentando a hora dos professores especializados. E todos que têm, que trabalham nas casas familiares rurais sabem dessa luta que nós tivemos. E nós queremos continuar com esse trabalho maravilhoso, né? E dar apoio a eles. E também na manutenção dessas escolas. Falei agora há pouco de 20 milhões de reais, que é um valor significativo, mas ainda pouco para a quantidade de escolas. Em União da Vitória, na região, nós teremos várias escolas que serão contempladas. Eu vou te passar a lista depois. Por exemplo, União da Vitória, nós teremos a José de Anchieta, teremos aqui o Astolfo Macedo de Souza e o Lauro Miller Soares, que vai ganhar uma grande reforma, muito grande, para que possa receber o Colégio Militar. Vai ser feita a reforma completa do Lauro Miller. Agora vem a equipe de transição para assumir o colégio, para fazer a transição para o colégio militar. Todos sabem que o governador assinou o decreto e agora é feita a transição. Não é do dia para a noite. Eu já vi uns caras, politiqueiros aí, como é que fica o colégio militar? Nunca ninguém fez nada, né? Quando a gente faz, os caras querem pressa da noite para o dia. Agora está vindo uma equipe para cá, a equipe vai fazer a transição e com a transição vai iniciar o processo de reforma. Temos recursos importantes para o Túlio de França, que serão também colocados aqui, porque lá houve um processo terrível, uma empresa quebrou, parou, sabe? E tem que ser retomado. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu fiz uma solicitação para o chefe do núcleo, para o Pouzinho. Pouzinho, é o seguinte, eu quero que você faça um estudo agora, para mim, ele está finalizando. Quais são as escolas que estão mais necessitando do apoio do Estado? Porque no passado aconteceu o seguinte, muitas escolas receberam recursos em duplicidade. O que é a duplicidade? Dois, três projetos do Estado vinham para a mesma escola e outra não recebia nada. Então é o seguinte, para tudo. Vamos assim, que nem o cara tem três filhos, quem que está precisando mais? Vou atender o que está precisando mais. Qual escola que está mais precisando? Essa? Sem política. Que escolha técnica. E ele está fazendo esse projeto agora com os diretores e dentro de alguns dias vai me apresentar. Nós temos recursos para isso e vamos fazer uma grande revolução no que tange a questão das escolas estarem em condições de receber os alunos, se for preciso quadra em alguma escola, porque não adianta também, às vezes a escola precisa de uma quadra e não tem, tem que fazer atividade fora da escola, enfim, todo o processo que for necessário, levando em conta aquilo que eu te falei, essa necessidade primordial das escolas.
E caminha também, né, deputado, para a questão do fortalecimento da educação integral, né? O TUG de França tem esse projeto também, fortalecimento dos institutos, por exemplo, o Instituto Federal, esse tipo de direcionamento para o ensino acaba tendo um investimento necessário, né?
Muito, o governo vai aumentar o número de escolas integrais e nós vamos participar aqui em União da Vitória. O secretário Renato Feder vai lançar agora daqui a alguns dias isso, né? Uhum. E também nós vamos participar do Escola Segura. Então, a União da Vitória também vai ser contemplada com isso. Aliás, falando em seguro, eu quero dizer para você que o Estado, dentro de dias, alguns vai lançar um projeto de concurso da Polícia Militar, né? Nós teremos esse ano ainda, um concurso, teremos escola aqui em União da Vitória. O que é escola em União da Vitória? É onde eles aprendem o ofício, depois de passar no concurso, aprendem e acabam ficando na cidade. Só abrir esse parênteses para te contar, porque eu lembrei. Mas o União da Vitória vai sim fazer parte do projeto de escolas integrais. Eu não sei a quantidade de escolas que serão autorizadas, mas vai fazer parte do União da Vitória e também do Escola Segura, que, para quem não sabe, tem a presença de policiais dentro da escola.
Deputado, vivenciamos um ano, né, de eleições municipais, né, evidentemente, e os prefeitos, né, independente se vão buscar a reeleição ou não, ficam naquela expectativa de cumprir o período de legislação para a busca por recursos. Então agora vai ser uma chuva de projetos para que os recursos possam ser viabilizados, respeitando o período eleitoral. Como o senhor vê esse momento, um trabalho ainda mais árduo por parte do governo para poder atender todas essas demandas?
Olha, agora é o seguinte, é uma loucura, né? Fui eu que já fiz, sei, né? Eu conheço isso. O que tem que acontecer? A obra, ela tem que atender a legislação. Como nós temos eleição a cada dois anos, né? A cada dois anos a legislação diz que é assim. O que acontece? Se você não fizer a primeira medição da obra até 7 de julho, você não pode pagar ela durante aquele período eleitoral. Só depois que acabar a eleição. É isso que diz a lei. Então o que o prefeito tem que fazer agora? Apresentou o projeto, licitar, começar, e ela tem que ser feita a primeira medição até 7 de julho, aí vale, aí não para nada. Então é possível, é possível. Entendeu? Depende da agilidade de cada prefeitura em fazer projetos. Tá entendendo? Então, é isso que vale. Então, a maioria dos recursos que eu estou destinando, os prefeitos já apresentaram projetos, né? Está sendo analisado pela CEDU e agora vai ter autorização para a licitação. Eu acho que nós não vamos ter problema nenhum.
Nessa questão ainda envolvendo, né, relacionamento, deputado, como está o seu relacionamento com os prefeitos da região, independente, né, de terem o apoiado ou não nas eleições passadas? Como é que está esse relacionamento? Está sendo algo saudável? Há um pensamento coletivo de fortalecimento de toda a região, independente de questão partidária?
Está muito bom. Sabe que eu estou muito feliz com o relacionamento. Todos os prefeitos da região me indicaram como representante, né? E boa parte deles não me apoiaram, né? Uhum. E me indicaram e eu retribuo com o trabalho. Eu não perguntei para o prefeito se ele trabalhou para a Cida, se ele trabalhou para... É o caso do prefeito Santino da Vitória. Ele coordenou a campanha da Cida e nós estamos atendendo o município de Nova Vitória. Temos uma boa relação, ele valoriza o nosso trabalho, divulga o nosso trabalho e quem ganha com isso é a população. Está entendendo? Isso não significa que nós tenhamos algum compromisso político, sabe? Pode até ser que um dia a gente venha estar junto. Mas nesse momento ninguém está colocando assim, olha, eu estou com você politicamente, você está com... Não, ninguém faz isso. A nossa preocupação é fazer com que a cidade não perca. Veja só como... E veja, eu falei esses dias na rádio, como é que nós terminamos a eleição ano passado? Se você parar para pensar, União da Vitória, como é que nós terminamos a eleição ano passado? Eu, fora, suplente, e União da Vitória com o prefeito, que trabalhou contrariamente com o governador que ganhou. Esse era o cenário. E olha como é que nós estamos hoje. Pergunto para vocês, gente. Parou alguma coisa? Essa obra da ponte, 89% dela está sendo pago nesse governo Ratinho Júnior. Muzulon, Braulina Pigato, tantas e outras questões importantes. Um ano de Ratinho Júnior, nosso governador está aqui. Em momento algum disse, olha, nós vamos parar alguma coisa, que ele tem uma grandeza de espírito fantástica. Outros municípios importantes aqui da região, também a mesma coisa, com recursos importantes. Olha, Porto Vitória, nós estamos destinando quase R$1 milhão para a reforma das escolas em Porto Vitória, pedido do prefeito Curti. Está entendendo? Mas nunca perguntamos nada. Cruz Machado, veja a situação de Cruz Machado. Cruz Machado agora, na eleição, eu não podia ir no Santana. Não podia ir para o Santana, porque tinha lá uma questão de uma estrada... Lá, esse ano lá, R$5 milhões colocados pelo governo Ratinho Júnior, está praticamente finalizada. O que eu disse para o pessoal? Pessoal, acreditem, nós vamos ter muita força nesse governo e nós vamos fazer diferença. Agora, o que é preciso entender é que nós temos um ano de governo. Nós temos mais 3 anos pela frente e vou dizer novamente para quem está hoje ouvindo, podem acreditar, nós não vamos sair desse mandato sem transformar essa região, sob todos os aspectos, todos os aspectos. Existem os negativos de plantão? Deixa eles lá. Nós queremos fazer o que nós fizemos com a prefeitura de Nova Vitória, quando eu fui prefeito 2 vezes. Eu fui prefeito, reeleito e fiz o meu sucessor. Por quê? Tudo que eu prometi, eu cumpri. Tudo, tudo. O maior número de obras já visto na história do Nova Vitória foi naquela época. Nós cumprimos tudo o que nós falamos e agora, como deputado, eu tenho daqui até o final do mandato para fazer tudo no setor que você falou e também na geração de emprego e renda. Aguardem, aguardem, não é promessa. Vocês vão ver só o que o governo Ratinho Júnior vai fazer daqui até o final do mandato na região do sul do Paraná.
Deputado, o senhor é aqui da região, mas é líder do governo e atende todo o estado do Paraná. Nesse contato com as demais regiões, as demandas, elas são similares à daqui da região do seu parque?
No que tange é impressionante, é igual, todo município é igual. Primeiro ele vem, pavimentação, saúde, né? O campeão mundial é pavimentação. O pessoal quer asfalto, sabe, para melhorar a rua e tal, mas nunca esquecendo da saúde e educação, que são os setores primordiais. Então, assim, diria para você que campeão mundial, pavimentação, depois vem saúde e educação como pedidos para obras ou para equipamentos para esses setores.
Expectativa de um ano positivo.
Eu estou muito entusiasmado, estou muito feliz, estou grato a Deus por onde eu estou, sabe, e posso garantir para vocês. A minha maior alegria é quando consigo trazer alguma coisa para os municípios que eu represento. A expectativa é fantástica. Nós já temos assegurado um volume de recursos que vocês não fazem ideia que serão aplicados nos municípios que eu represento em 2020.
11:59. Deputado, temos a gentileza de mais uma vez participar da programação da CBN e até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana.
Papo bom termina rápido, né?
Termina rápido.
Ricardo, um grande abraço. Esqueci o nome do...
Gilson.
Esse menino conheço de criança. Gilson, um grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe a todos. Contem comigo.